Tendo sido aprovada a urgência, tem a palavra a ser deputada Andréa Cardoso para a apresentação da iniciativa, que é uma iniciativa conjunta do Partido Socialista, do PSD, do CDS-PP e do PPM. Faça favor, senhora deputada.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, na justificação da urgência praticamente já tudo foi dito a propósito da iniciativa que aqui está agora em discussão. De qualquer forma, vou detalhar um pouco mais. A quando da discussão do Decreto Legislativo Regional 14/2024 de 24 de dezembro, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou um conjunto de alterações que visavam garantir a efetiva implementação do alargamento da rede de áreas marinhas protegidas dos Açores e a sua compatibilização e articulação com o setor das pescas, nomeadamente o aditamento de um artigo 5º. Esse artigo 5º previa a implementação de um plano de reestruturação do setor das pescas. No seu número 1 desse artigo dizia-se que o período de implementação desse plano seria 2025-2030 e seria precedida a pronúncia por parte da Comissão Especializada Permanente da Assembleia Legislativa Regional, coisa que está de facto a decorrer. Esse plano de reestruturação do setor das pescas seria apresentado num prazo de 120 dias e teria uma dotação mínima de 10 milhões de euros. O plano de reestruturação contemplaria alguns aspectos importantes, nomeadamente o apoio à cessação definitiva da atividade da pesca comercial por embarcações, a modernização da frota para eficiência energética, segurança no trabalho e melhoria das condições de conservação de pescado a bordo, a requalificação e formação profissional, o reforço da fiscalização e monitorização das atividades marítimas. Depois da discussão e aprovação desse diploma e a sua publicação decorreu, como já disse, no final do ano, portanto em dezembro do ano passado, depois da discussão e aprovação desse diploma, na discussão já do plano e orçamento para 2025, o Grupo Parlamentar do PS sinalizou a ausência da inscrição de dotação relativa à implementação deste plano. Propusemos fizemos uma proposta de alteração que contemplava este plano, sendo que a mesma não foi à data aprovada. Já no decurso deste ano, foi remetido pelo Governo à Assembleia Legislativa Regional o plano de reestruturação. E na discussão deste plano tivemos a oportunidade de alertar para um conjunto de circunstâncias que agora vou então detalhar. A primeira das quais tem a ver com o facto de que entendemos, como é óbvio, que este plano é essencial e devia ser precedido de um estudo de impacto, ou ter sido precedido de um estudo de impacto socioeconómico, o que de facto ainda não, elemento do qual ainda não dispomos. E a ausência deste estudo compromete a solidez da análise e da fundamentação do próprio plano de reestruturação. Nesse sentido, é fundamental que de facto seja prorrogada a entrada em vigor do diploma que aqui discutimos no final do ano passado, e propomos a entrada em vigor a 1 de janeiro do próximo ano. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Estão abertas as inscrições. Creio não existirem. Senhor deputado António Lima, faça favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, de forma breve, eu gostaria de expressar a posição do Bloco de Esquerda sobre esta matéria. Nós, quando da discussão do diploma criou a nova rede de áreas marinhas protegidas, fomos claros na necessidade de, ao mesmo tempo que se criavam as áreas marinhas protegidas, garantir que essa criação também criava as condições para que os pescadores pudessem ser devidamente compensados por eventuais quebras de rendimento. E nós, aliás, na altura fizemos propostas de alteração nesse sentido, não aprovadas, e já apresentamos neste Parlamento uma proposta que visa isso mesmo, um projeto de crédito legislativo regional em junho deste ano, que está em análise na Comissão de Economia. Posteriormente, o Governo Regional já reuniu com os interessados, pescadores, universidades dos Açores, entre outros intervenientes, nesse sentido, mas nós fizemos porque percebemos que o Governo não estaria a fazer aquilo que deveria ter feito. Também tenho que dizer que, ainda em agosto, o Presidente do Governo, numa visita do Sr. Presidente da República, dizia mais uma vez que os Açores têm que liderar, ou lideram, pelo exemplo, para deixar um legado de sustentabilidade no que diz respeito aos oceanos. E por diversas vezes no debate desta matéria, o Governo Regional referiu isso, que é preciso liderar pelo exemplo. Ora, a nós custa-nos perceber que liderar pelo exemplo é a 2 semanas de entrada em vigor de um diploma tão importante e que está há anos em preparação, dizer que afinal só entra em vigor para janeiro do ano que vem. Isso não é liderar pelo exemplo. É uma atrapalhação que mancha a imagem dos Açores, descredibiliza o processo e não contribui em nada para a sustentabilidade ambiental da região. Nós não vamos assumir essa responsabilidade. Assumirá quem quiser e quem votará a favor e quem propõe. Nós não assumimos a responsabilidade. Reassumimos o compromisso de ter áreas marinhas protegidas bem geridas, com compensações aos pescadores, aliás, já o propusemos, e faremos que essas compensações, e procuraremos que essas compensações sejam devidas desde o primeiro dia que entra em vigor a rede de áreas marinhas protegidas. Adiar aquilo que está há anos a ser desenvolvido, com falhas e erros, certamente, houve muitos, agora andar para frente e para trás é que não nos parece bem. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Bruto da Costa tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Para dar nota, também enquanto subscritores deste diploma, das razões não só invocadas em boa parte pela Sra. Deputada Andreia Cardoso, mas apenas para dar nota desta contrariedade do Bloco de Esquerda, que conseguiu, na mesma intervenção, dizer uma coisa e o seu contrário. Começou por dizer que acha que este diploma tem que ser, enfim, em termos cronológicos, de acordo com aquilo que seja não criar para os pescadores e para a pesca nos Açores, um prejuízo económico, que o estudo esteja feito, que o plano de compensação seja conhecido e que possam, quando entrar em vigor o diploma, não haver prejuízo económico para os pescadores dos Açores. Sempre foi isso que dissemos, sempre foi isso que foi pretendido também com a implementação da rede de áreas marinhas protegidas, que ela visa estas duas coisas que são extraordinárias para os Açores, enquanto exemplo também para todo o mundo, que é garantir sustentabilidade dos ecossistemas, não deixando de lado o fator económico que esses ecossistemas nos dão enquanto região e enquanto setor económico das pescas para o seu futuro. E esta rede de áreas marinhas protegidas, como consta também do seu objetivo inicial e dos objetivos que lhe estão subjacentes, visa isso mesmo, que a pesca tenha futuro, que seja garantido, e o senhor sabe que é assim, que seja garantido que o futuro das pescas nos Açores está assegurado, mas que neste período transitório em que queremos que essa garantia se efetive, não haja prejuízo económico para a comunidade e para o setor das pescas. O senhor disse-o na sua intervenção, nós estamos a concretizá-lo com esta proposta de adiamento, não por muito tempo, até ao fim do ano, da entrada em vigor, será o tempo suficiente para que estes processos possam ser concluídos e que o setor das pescas conheça e saiba exatamente aquilo que vai acontecer em termos da sua sustentabilidade económica, sem prejuízo para os nossos pescadores. É esse o nosso objetivo e é a nossa determinação para que o futuro das pescas fique garantido nos Açores e para que os Açores consigam, através deste mecanismo de rede de áreas marinhas protegidas, salvaguardar os nossos ecossistemas, o nosso futuro e também o nosso ambiente e a sustentabilidade ambiental na região autónoma dos Açores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Pacheco, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Não querendo alimentar de novo um debate que já foi feito, o Chega irá se abster nisso. A única coisa que estamos aqui a fazer é adiar o prazo, por nós, e em coerência do que temos defendido, até adiava-se muito mais este prazo. O que está aqui em causa, e nós defendemos o meio ambiente, defendemos as pessoas, mas defendemos equilíbrio. Nós não podemos pôr um à frente do outro. E o síndrome de bom aluno tem morto um bocadinho esta região, de queremos ser o exemplo, quando os outros não estão nada preocupados em dar o exemplo. A verdade é que salvar a pesca era bem bom se fosse com os pescadores. Não havendo pescadores, não há pesca nos Açores. Há de haver de outras paragens. Esta esmola que se vai dar aos pescadores em nada será dignificante para o futuro das pescas, que não será em 10 anos, mas será daqui a 100 anos, daqui a 50, daqui a 20. É a nossa visão, vamos manter, não vamos votar contra, mas vamos nos abster. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Barata, faça favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, sobre este assunto, convém recordar as palavras inflamadas do Governo a quando da aprovação da rede de áreas marinhas protegidas. Aqui de El Rei, se tivessem sido aprovadas as exceções. Porque, no final das contas, aquilo que nós estamos aqui a fazer é adiar a aplicação da rede de áreas marinhas protegidas para garantir que não se separa a safra do atum bonito nas áreas marinhas que estão previstas no Rampa, nesta altura do ano. No fim das contas, tocorre, na verdade, é isto que se pretende fazer. E aqui de El Rei o que foi dito nesta casa sobre este assunto. Mas a ele vamos voltar, felizmente, em sede de revisão do diploma que já está na comissão a ser analisado. Nesse sentido, há também a referir que todos os argumentos aduzidos pelo Partido Socialista para esta urgência e para este adiamento, bem como aqueles que aqui já foram utilizados, são não mais do que a assunção da incompetência do Governo Regional dos Açores na persecução daquilo que se propôs e que tanto queria que tivesse sido aprovado na altura em que nós aqui aprovamos com o voto favorável da Iniciativa Liberal. E já agora, em jeito de atalho de foice, permitam-me dizer, lembram-se o que é que disse o deputado da Iniciativa Liberal quando aqui aprovamos a prorrogação dos prazos dos PDMs? Se não se lembram, Sra. Deputada Sabrina Furtado, lembra-se, e de revisitar este discurso nesse dia, porque em janeiro estamos cá para voltar a adiar aquilo que foram todos incapazes de fazer.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Cardoso, faça favor.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, naturalmente que na minha primeira intervenção, estando a fazer a apresentação de uma iniciativa que era conjunta, aduzi apenas aqueles que são os argumentos constantes do preâmbulo da iniciativa e não muito mais do que isso. Sendo certo que nesta segunda intervenção é imprescindível que advirta o Governo para um conjunto de circunstâncias. No ano passado, quando discutimos esta iniciativa, o Grupo Parlamentar do PS teve a possibilidade de alertar o Governo para que não estavam reunidas as condições para a implementação e que dificilmente estariam no prazo previsto para a entrada em vigor da iniciativa. À altura, dissemos no fundo que o Governo estava a colocar um pouco o carro à frente dos bois, ou seja, estávamos a definir um propósito sem, no fundo, ter as condições para a sua implementação devidamente asseguradas. Aliás, lembro-me também do que disse à altura, que no fundo não estavam garantidos um pressuposto que era indispensável, que era o envolvimento da comunidade pescatória e da comunidade científica. Não dispunhamos desse estudo e dessa avaliação de impacto socioeconómico e, portanto, havia aqui havia um mundo ainda muito desconhecido e que condicionaria de forma determinante a implementação da rede de áreas marinhas protegidas e o seu alargamento. Desde a primeira hora que o Grupo Parlamentar do PS se disse a favor do alargamento da rede de áreas marinhas protegidas, entendemos que é importante. É um passo importante para a região, é uma salvaguarda importante para o ambiente. Tudo isso é essencial, mas era essencial compatibilizar essa vontade, esse desejo, esse propósito muito nobre com aquilo que é a nossa realidade socioeconómica, nomeadamente com os impactos dessa decisão na comunidade pescatória. Estamos aqui hoje, exatamente como disse o Sr. Deputado Nuno Barata, a comprovar que aquilo que foi dito há um ano atrás, que havia razão naquilo que foi dito há um ano atrás. E mesmo hoje, e não quero com isto inflamar qualquer debate, mas é importante que se diga, para que tenhamos todos consciência, que neste momento ainda não conhecemos nem critérios, nem valores, nem prazos concretos para as compensações aos pescadores. Havemos de conhecer, eventualmente, depois do estudo estar concretizado. Também não sabemos se as intenções são acompanhadas de garantias operacionais, reduzindo, no fundo, este plano que foi apresentado à Comissão a uma estratégia genérica sem qualquer valor vinculativo. Também subsistem muitas dúvidas quanto ao financiamento. Há um ano atrás falava-se dos 10 milhões de euros que estavam perfeitamente assegurados pelo Fundo Ambiental e por outros fundos. A verdade é que até hoje também não se conhece, no fundo, a firmeza desses compromissos. Depois, já aqui falamos dos estudos de impacto socioeconómico, que são determinantes para quantificar a perda de rendimento esperada, o número de embarcações visadas pelas medidas de abate e também, naturalmente, detalhar, no fundo, aquilo que é o impacto esperado nas diversas comunidades pescatórias. No fundo, não nos é possível, muitas das medidas que são apresentadas nesse dito plano de reestruturação que está em debate, é lá dito que estão a avaliar a possibilidade, ou seja, o nível de abstração desse plano é tão grande que se assume que ainda se está a avaliar a possibilidade e, portanto, tudo isto é ainda muito incerto e é muito incerto para a comunidade pescatória. E é muito incerto para que nós próprios tenhamos a segurança de uma pronúncia efetiva sobre o que está aqui em causa. Portanto, da nossa parte, há um conjunto de incógnitas até hoje, que existiam há um ano atrás e que subsistem até hoje, e que não nos permitem, de facto, com segurança, possibilitar que este diploma entre em vigor no final deste mês. Nesse sentido, naturalmente que achamos que é imprescindível que esse prazo seja prolongado até 1 de janeiro do próximo ano. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Pinto tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, também umas palavras para justificar a coautoria desta iniciativa. Somos pioneiros a nível europeu no estabelecimento desta 30% de redes de áreas marinhas protegidas em linha com aquilo que são as orientações europeias. É um trabalho muito exigente que foi feito, mas que não está concluído. Continua a ser realizado pelo Governo e pelos cientistas. Obviamente, e nunca o escondemos, obviamente que há implicações diretas e imediatas nos pescadores, mas também esperamos que esta decisão de preservar uma área significativa dos nossos bancos de pesca também traga uma consequência muito positiva num futuro próximo. E, portanto, é exatamente a pensar num futuro melhor que se tomou há meses a decisão de avançar com a implementação desta rede de áreas marinhas protegidas e se decidiu sermos pioneiros nesta União Europeia na implementação dessa rede com essa dimensão. Estamos hoje, então, a adiar a data de implementação, porque, tal como disse, somos pioneiros, está sendo feito um trabalho que nunca foi feito antes e, portanto, isso obviamente que carece de estudos e carece, sobretudo, de certificação, para termos a certeza de que, quando for implementada a rede e forem calculadas as indemnizações a atribuir, que, obviamente, essas indemnizações sejam atribuídas de uma forma justa e equitativa e que os nossos pescadores não sejam prejudicados. E, portanto, o rigor que esse trabalho exige convoca-nos, neste momento, a adiar a implementação dessa rede e esperamos que os nossos cientistas e os técnicos do Governo consigam, neste tempo que lhes estamos a dar, concluir esse trabalho que é pioneiro e árduo e que lhe reconhecemos o esforço e o mérito pelo grande trabalho que já fizeram até aqui e que agora, obviamente, tem que ser complementado com este plano de atribuição das indemnizações. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. O Sr. Secretário Regional do Mar e Pescas, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Desculpe, peço perdão. Só para dar nota do seguinte, o Governo não falhou nenhum prazo, à exceção de um. É preciso que isto fique claro. E porquê que falhou? Qual foi o único prazo que falhou? Foi o relatório final das compensações. E falhou porquê? Porque depende, essa análise, por parte dos cientistas, depende de uma informação do MONICAP que é fornecida pela República, pela DGRM. Essa informação levou 6 meses a chegar às mãos do Governo Regional. E, portanto, não tivemos outra oportunidade senão pedir para adiar este processo, porque os cientistas receberam, depois de já formada a equipa que ia analisar isto, depois dos contratos formalizados, depois de se reunir, de uma primeira reunião, chegamos à conclusão que não tínhamos, no tempo que desejaríamos, a informação disponível para correr as análises para esse resultado. E, portanto, esta pendência com a República é uma questão que não depende exclusivamente do Governo Regional e, por esse motivo, chegamos a esta situação. De tudo o resto, o Governo Regional tem cumprido e continuará a cumprir. E, portanto, não há nenhuma razão neste momento para dizer ou para supor que o calendário que é proposto pelos cientistas no âmbito do processo participativo que está a ocorrer com o setor, que não vá ser cumprido até ao final do ano. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Pergunto se há mais alguma intervenção. Vamos votar este projeto de decreto legislativo regional. Vamos votar o projeto. Vamos votar o projeto de decreto legislativo regional número 42/13, primeira alteração ao decreto legislativo regional número 14/2024/A, de 24 de dezembro. Vamos votar na generalidade. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar.
Projeto de decreto legislativo regional número 42/13 foi aprovado.
Senhoras e senhores deputados,
foi aprovado com 21 votos do PSD, 18 votos do PS, 2 do CDS-PP, 1 do PPM. E com 1 voto contra do BE e 1 da IEL e 5 votos de abstenção do Chega.
Senhoras e senhores deputados, na especialidade, o diploma tem 4 artigos. Pergunto à Câmara se posso votá-los em conjunto. Estão à votação. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam um favor se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar.
Os 4 artigos foram aprovados com 21 votos do PSD, 18 do PS, 2 do CDS-PP, 1 do PPM e com 1 voto contra do BE, 1 voto contra da IEL e 5 votos de abstenção do Chega.
Senhoras e senhores deputados, estamos a votar. Votação final global. As senhoras, não era por causa disso, era por coisas ainda mais graves. Votação final global. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar.
Votação final global foi aprovada com 21 votos do PSD, 18 do PS, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, com 1 voto contra do BE, 1 da IEL e 5 votos de abstenção do Chega.
Encerramos assim este ponto da agenda.